Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento novamente os serviços. Cumprimento naturalmente a Sra. Doutora Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, Sra. Enfermeira Dina Oliveira, Chefe de Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil da Direção-Geral de Saúde, e o Dr. Pedro Pinto Leite, Diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral de Saúde. É um gosto tê-los aqui para esta audição a requerimento do Chega, para prestar esclarecimentos sobre o balanço geral de trabalho desenvolvido, sobre o perfil do próximo Diretor-Geral da Saúde, sobre o balanço e ensinamentos tirados da gestão da pandemia por Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Saúde 2021-2030. Muito bem. Definido o assunto, relembro a grelha da audição. Temos duas rondas, uma primeira ronda em que o partido requerente dispõe de 4 minutos para uma resposta da Sra. Diretora-Geral da Saúde de 4 minutos. Depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e uma resposta em bloco da Sra. Diretora-Geral da Saúde dispõe do tempo que é o somatório destes tempos dos grupos despendidos por estes grupos parlamentares. Depois uma segunda ronda de 1 minuto. Relembro que, ao contrário do que é costume, tenho que ser um pouco mais rigoroso nos tempos, porque temos, às 3 horas, antes das 3, temos que terminar esta audição, porque temos plenário, sessão plenária da Assembleia da República, às 15 horas, o que me obriga necessariamente a terminar esta audição antes das 15 horas. Muito bem, dou a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça a favor, Sr. Deputado. Palavra, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Graça Freitas, Sra. Diretora-Geral da Saúde, seja bem-vinda a esta comissão. É com muito gosto que a recebemos, assim, e aos senhores diretores de serviço que a acompanham. O requerimento do Partido Chega, que foi entregue e aprovado nesta comissão, recai sobre 5 pontos, que a Sra. já deve ter, com certeza, tido acesso, e vamos, então, nesta primeira intervenção, tentar explanar um pouco cada um deles. O primeiro prende-se com um balanço geral do trabalho desenvolvido, uma vez que a Sra. apresentou no final do ano passado a intenção pública de se demitir ou de não ser reconduzida, digamos assim. Esse mandato já teria que ter acabado, mas no entanto a Sra. continua no cargo até ser indicado um novo diretor-geral. Ora, gostava de saber da parte da Sra. como é que vê este balanço relativamente aos meios que estão à sua disposição e também aos meios de todas as estruturas do Ministério da Saúde, nomeadamente da ACSS, da ARS e do novo CEO da Saúde. Como é que a DGS se articula com, ou se articulou com estes organismos, também sobre a tutela do Ministério da Saúde? Como é que a Sra. vê a criação deste novo CEO da Saúde e se isso, em alguma medida, teve a ver com a sua vontade de não se manter no mandato? Na nossa opinião, existe aqui algum esvaziamento de funções, existe alguma sobreposição de competências e, portanto, gostava de saber se esse foi um dos motivos pelos quais a Sra. apresentou a saída. Depois também gostava de fazer que fizesse um balanço geral sobre aquilo que é os indicadores da saúde em Portugal. E a DGS trabalha muitos indicadores de muitos planos de muitas doenças epidemiológicas, mas aquele indicador mais dramático, digamos assim, são as taxas de mortalidade. E pelas taxas de mortalidade nós podemos muito ter em conta o que são os acessos aos cuidados de saúde em Portugal. O Partido Chega já tentou aprovar aqui no Parlamento uma coisa sobre o excesso de mortalidade. Malogradamente a esquerda vetou ou chumbou essa nossa pretensão e, portanto, eu gostava que neste balanço que a Sra. faz, nos falasse sobre o excesso de mortalidade que existiu em Portugal como em nenhum outro país da Europa. Relembro que no mês passado tivemos mais de 10 mil óbitos por mês, o que não acontecia há um século, e também a mortalidade de jovens e adolescentes que na escala dos 5 aos 24 anos tem sido absolutamente extraordinário, nomeadamente até no verão passado, que houve mais de, ou aproximou-se dos 30 mil óbitos no período estival do ano passado, o que não acontecia desde 1980. E estamos a falar, Sra., de mortalidade não-Covid, que foi, no ano de 2022, 10 vezes superior à de 2021. Passando para o segundo ponto, que se prende com o perfil do próximo Diretor-Geral da Saúde, gostava que a sua doutora desse a sua opinião, uma vez que o atual Subdiretor-Geral da Saúde disse que estava disponível para avançar numa peça jornalística avançada pelo Observador, e o senhor Subdiretor-Geral da Saúde foi... esteve no meio de algumas declarações sobre compotas e outras formas como nós devemos celebrar o Natal, com visitas rápidas no quintal e troca simbólica de presentes, e, portanto, tendo que já o Dr. Portugal tinha concorrido no próprio concurso em 2018 que indigitou a Soutora para o cargo que ocupa agora, gostava de saber se... acha que o Dr. Portugal tem possibilidades ou tem capacidade de substituir. No outro ponto do nosso requerimento, falávamos sobre, no terceiro ponto, no balanço e os ensinamentos tirados à gestão da pandemia por Covid-19. Soutora, queria que explanasse bem este ponto, uma vez que a 15 de janeiro de 2020 a OMS alertava para a contaminação em massa, mas a senhora doutora veio dizer na televisão que isso era um bocadinho excessivo. Aliás, a doutora tem uma frase que eu também gostava de citar, que diz: sou uma servidora pública, mas tenho linhas vermelhas, as da ética, da lei, da deontologia e das questões técnicas. Eu penso que a doutora, quando fez estas declarações em janeiro de 2020, não fez mais do que ultrapassar as questões técnicas e as da ética, porque, doutora, nessa altura, qualquer pessoa com formação epidemiológica sabia que o vírus ia cá chegar, aliás, porque já estava em Itália e em muitos países da Europa. Podemos falar também das máscaras, que começou por dizer que as máscaras eram prejudiciais e acabou por defender a obrigatoriedade das máscaras, mesmo até na rua. Também podemos falar da adequação da lotação dos transportes, em que a doutora defendeu a adequação da lotação de vários tipos de transportes, menos nos aviões, porque todas as pessoas iam a olhar em frente. E gostava também de lembrar aqui que, logo em janeiro de 2020, quando Chega pediu o encerramento e controle efetivo de fronteiras e uma quarentena de pessoas que vinham de países epidemiologicamente ativos, a doutora e outras dignidades políticas deste país disseram que o Chega éramos loucos extremistas e, portanto, gostava que fizesse um balanço sobre este assunto. O último ponto, o quinto ponto,
obrigado,
o nosso doutor. Balanço será sobre o Plano Nacional de Saúde 21-30, mas sobre esse, uma vez que já esgotei o meu tempo, irei debruçar-me na segunda intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, dou a palavra à sua doutora Graça Freitas, que dispõe de 4 minutos. Eu sei que é mais fácil, mais rápido perguntar do que responder, mas é o que temos. Faça favor, senhora diretora-geral.
Muito obrigada. As perguntas que me endereçou e pela oportunidade que me dá de eu poder responder-lhe. Eu vou começar então pela primeira questão. Esta primeira questão teve vários componentes. Em relação, portanto, ao balanço que eu faço do meu mandato, creio que lhe devo uma explicação do que eu faço, qual é o meu balanço, e eu acho que o balanço, do meu ponto de vista, da minha perspectiva e da minha percepção, é um balanço positivo, tendo em atenção as ambições, a visão que eu tinha para a Direção-Geral da Saúde e a forma como comecei o projeto, ainda em 2017, como sabe, substituí o Dr. Francisco Jorge, e depois já em concurso, em comissão de serviço, no dia 1 de janeiro de 2018. Portanto, atendendo a 2 anos que foram pré-pandémicos, 2 anos e pouco, e depois os outros anos pandémicos, 2 que eu considero de fase aguda, e o ano de 2022 já de fase pós-aguda, pelo menos por enquanto, considero que a Direção-Geral da Saúde, no seu todo, esteve, enfim, esteve à altura dos desafios que lhe foram postos, demonstrou uma capacidade e uma resiliência absolutamente extraordinárias, teve uma enorme capacidade de congregar parcerias, isso para responder aos meios, porque os meios, os recursos, como o Sr. Deputado bem sabe, são sempre muito escassos e às vezes há que recorrer de facto a outras metodologias, e aqui os nossos parceiros e as múltiplas comissões que nós tivemos foram de facto muito importantes. Relativamente à questão depois dos parceiros, quando me pergunta a CSS, sim, foi uma relação de parceria importantíssima. Aliás, as agências centrais do Ministério da Saúde tiveram uma ação concertada muito importante. Foi a CSS, foi a SPMS, que é toda a componente tecnológica do sistema, foi o Infarmed, que é a autoridade com competência na área do medicamento, foi o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, que é o Laboratório de Estado de Saúde Pública, e, portanto, todas estas entidades foram entidades parceiras que trabalharam com a Direção-Geral da Saúde e, obviamente, integrados naquilo que é a nossa tutela para atingir objetivos que foram sendo, durante a pandemia, traçados à medida que as coisas evoluíam. Outros, no período não pandémico, estavam pré-estabelecidos. Portanto, foi uma relação extremamente frutuosa com todos estes nossos parceiros. Eu mencionei apenas aqueles mais diretamente envolvidos com a Direção-Geral. Também, concretamente, em relação à pergunta do Sr. Deputado, não posso deixar de dizer que as recentes, enfim, alterações no Ministério da Saúde, nomeadamente a nomeação do novo CEO para o SNS, não interferiram rigorosamente nada com qualquer decisão que eu tenha tomado. Eu vou explicar-lhe calmamente porque é que tomei a decisão, porque fiz um balanço em determinada altura, no ano já de 2022, o tal ano a seguir à pandemia, portanto eu sabia que ia terminar a comissão em dezembro, portanto não era uma novidade, e antecipei como é que eu queria, enfim, perspectivar e passar o resto da minha vida. E nessa altura tomei a decisão de informar o Sr. Ministro da Saúde, o atual, independentemente de todos os outros fatores externos, que de facto não tencionava renovar a comissão. Obviamente, estou em regime de substituição, não de substituição, mas de gestão, corrente, peço desculpa, em substituição estive no início das minhas funções, até que o Sr. Ministro, enfim, o entenda ou que a minha reforma, enfim, o permita. Portanto, um destes fatores vai levar a que, ao fim de 42 anos, eu, de facto, cesse a minha função exclusiva como funcionária pública, sempre a trabalhar no Ministério da Saúde e sempre em dedicação exclusiva e horário completo. E, portanto, foi uma decisão do meu foro, da minha vida pessoal e que não teve a ver com fatores externos e com nomeações ou com qualquer arranjo diferente no Ministério da Saúde. Se me permite, para não deixar nenhuma situação de fora, eu depois passarei rapidamente aqui ao Dr. Pinto Leite no final para responder aos indicadores sobre as taxas de mortalidade, porque não ficam de facto esquecidas. Relativamente à segunda questão que me pôs, eu não vou mencionar pessoas, eu acho que o novo diretor-geral terá que passar por um concurso, é assim que nós funcionamos e, portanto, não faço ideia, a mínima, tal como não fazia quando eu própria concorri, se chegaria à shortlist, era a primeira dúvida, chegando à shortlist, se seria de facto eu a diretora-geral, eu não sei, eu não sei mesmo. Creio que há três ou quatro coisas que gostaria de ver num diretor-geral, obviamente. Creio que há só vantagens em ser médico, em ser um médico com profundos conhecimentos de saúde pública e com provas dadas nessa matéria, e que tenha uma ambição e uma visão para a Direção-Geral da Saúde, e que, além de ter essa ambição e essa visão, tenha a capacidade depois de a perseguir durante pelo menos 5 anos, cumprir uma comissão, porque é uma tarefa que exige, de facto, uma grande persistência e dedicação, e, portanto, é isso que eu espero da pessoa que vier a seguir. De resto, eu costumo dizer que sou uma sexagenária analógica, enfim, gostava que fosse alguém mais digital, pelo menos, do que eu, já não falo depois no fator etário, mas pelo menos alguém virado para a frente, para o futuro e para o mundo que aí vem. Portanto, essa seria, então, a resposta à segunda questão. Depois, a terceira questão, e eu agora vou socorrer-me aqui propriamente do documento, tem a ver também com o balanço e a gestão sobre a pandemia. E então eu vou responder às perguntas que me fez e depois também creio que é importante partilhar com o Sr. Deputado e com, obviamente, com os restantes senhores deputados algumas das coisas que eu acho que nós aprendemos, e digo mesmo nós, de propósito, porque não fui a única pessoa a tirar aprendizagens da pandemia. O que é que esta pandemia teve de diferente? Eu tenho aqui a cronologia, fiz isso há muito pouco tempo, fui ver toda a cronologia dos acontecimentos nos primeiros meses da pandemia, o que disseram as diferentes instituições, o que disseram os diferentes países, e queria aqui referir três ou quatro coisas que se calhar poderão ser úteis para se perceber as medidas que foram sendo tomadas. Há duas coisas, aliás, há três coisas que nós todos partilhamos em relação a esta pandemia, todos, uns mais do que outros, mas todos. Tivemos um grande grau de incerteza, inicialmente não podemos dizer que ninguém, em nenhum país, nenhum cientista, nenhum político, nenhum cidadão tinha certezas em relação ao que estava a acontecer. Foi a primeira vez em que fomos sujeitos a um acontecimento desta dimensão, amplificado por ser em direto. Portanto, estávamos a ver a pandemia online e, portanto, a pandemia valia pelo que ela era e valia por aquilo que eram as nossas percepções enquanto cidadãos e profissionais de qualquer profissão, da política, da saúde, do que for, víamos a pandemia, portanto, foi em tempo real e depois, quer quiséssemos, quer não, todos tínhamos algum nível de receio, ou de ser mais clara, de medo perante o desconhecido. E, portanto, não podemos esquecer, hoje é mais simples, porque nós já passamos, já vimos como é que foi a tempestade. Há muito pouco tempo, um colega meu interpelado, fizeram-lhe uma pergunta e disseram: ó, doutor, então como é que acha que foi nós termos estado todos dentro do mesmo barco? E ele respondeu: não, nós não estivemos dentro do mesmo barco, nós estivemos dentro da mesma tempestade. Os barcos foram muito diferentes onde cada um de nós esteve, mas de facto estivemos numa tempestade comum. E foi uma tempestade muito difícil, sobretudo nos meses iniciais. E a vertigem, isto agora é um outro fator, se um dia fizerem isso, de ir só ver 3, 4 dias do que foram as notícias, os comunicados internacionais, os documentos da OMS, os documentos dos cientistas, o que diziam uns e outros, foi absolutamente vertiginoso. E, obviamente, o nível de respostas que nós fomos dar acompanhou este pano de fundo. Eu tenho a dizer, Sr. Deputado, com todo o respeito, que eu não sou uma pessoa com uma imaginação muito fértil e, portanto, habituei-me durante toda a minha vida a basear-me no que leio e tenho dois tipos de leituras. A leitura que vem das instituições às quais eu estou vinculada, entre elas a Organização Mundial da Saúde, e vou dizer-lhe porque é que tenho um vínculo especial, porque eu sou a Autoridade de Saúde Nacional e a Organização Mundial da Saúde tem o Regulamento Sanitário Internacional e é a Organização Mundial da Saúde que decreta, e foi relativamente tarde, uma emergência de saúde pública de caráter internacional, e só depois de ter decretado essa emergência é que disse que estávamos numa pandemia. Portanto, eu guio muito pelo que são os documentos de referência da Organização Mundial de Saúde, do SCDC, da OCDE e, por tradição até académica, do CDC americano. Apesar de não estar na Europa, é uma instituição, como sabe, muito robusta do ponto de vista da ciência. E também me guio, obviamente, depois, quando já há mais tempo, pelos estudos e pela literatura. E, portanto, muitas das afirmações que algumas têm sido, não deixando de ser verdadeiras, são completamente descontextualizadas, de que eu terei dito ou feito ao longo do tempo, disse-as respaldada no que era, na altura, enfim, a opinião destas instituições de referência que eu acabei por lhe dizer. E, ao mesmo tempo, isto agora porque eu não me esqueci do vírus, do que se disse sobre o vírus, das máscaras, da lotação dos transportes, e já vou depois ao último ponto. Obviamente que quem comandou a pandemia, sobretudo no início, foi mesmo o vírus, com todo o desconhecimento que tínhamos, apesar de ele ter sido caracterizado em muito poucos dias. Portanto, a China em poucos dias disse que era um SARS-CoV-2, não se chamava ainda assim, mas disse que era um novo coronavírus, o que foi uma novidade, saber tão precocemente qual era o agente. Depois tínhamos toda a cadeia epidemiológica que se começou a desenvolver, com dois acontecimentos marcantes, o Wuhan e a China fechada, confinada, e depois a questão de Itália, portanto, o primeiro país fortemente atingido com aquelas repercussões que todos nós vimos e, portanto, tudo indicava que a pandemia ia ser, de facto, muito grave. Portanto, tive sempre em consideração a epidemiologia. Obviamente, nós e muitos países interrompemos este cenário com a questão do confinamento, Depois, as questões da ciência, que eu já mencionei, as condições, as questões dos meios que tínhamos à nossa disposição para dar respostas, e recordo aqui que durante o primeiro ano da pandemia só havia medidas de saúde pública não farmacológicas, uma vez que a vacina surge no final de dezembro, o ano depois, e apenas em quantidades simbólicas, só depois é que entramos em produção séria e com muitas vacinas. E depois a outra coisa que foi sempre muito importante, ou que pelo menos honestamente eu tentei que fosse importante durante este período, que foi perceber a sensibilidade e a percepção dos cidadãos e a disponibilidade dos cidadãos para ficarem, adotarem ou não determinadas medidas. E percebi melhor isso, sincero e honestamente, ao longo da passagem da pandemia. Quanto mais a pandemia mais evoluía, mais eu percebia quão importante era, de facto, a disposição e a disponibilidade dos cidadãos para acatarem ou não acatarem determinadas...
Sr. Diretor-Geral, eu pedi...
peço muita desculpa, não há problema.
Eu ultrapassámos aqui em 300% o tempo, no mínimo. Não há problema nenhum. Mas era importante ouvi-la, como é óbvio, até porque vai dispor agora de seguida, vai dispor de bastante tempo para... bastante tempo, o tempo é sempre curto, mas tempo para explicar-se. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Doutora Graça Freitas, Srs. Doutores, antes de mais agradecer a disponibilidade para virem a esta comissão. E a Sra. Doutora começou por dizer que foi agradecer a oportunidade. Nós é que temos de lhe agradecer esta oportunidade de forma tão clara e demonstrar que a sua vocação, de facto, está plasmada nas suas ações ao longo destes 6 anos. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mais do que fazer perguntas, quer, de uma forma muito reconhecida, agradecer-lhe todo o trabalho que a Direção-Geral de Saúde, consigo à frente, fez durante estes 6 anos, não só em relação à pandemia, porque antes da pandemia também tínhamos passado por situações muito difíceis, que eu me recordo, dizer-lhe que não a queremos ouvir sobre o perfil do próximo Diretor-Geral de Saúde, não lhe compete a si, obviamente, e de facto respondeu muito bem, mas queremos, de facto, neste balanço da gestão da pandemia, dizer-lhe o seguinte: nós sabíamos que a doutora Graça Freitas, e sabemos que é, digamos assim, uma sumidade a nível da vacinação, e eu agora já falo numa fase posterior em que apareceram as vacinas, e neste balanço o que nos preocupa, e aproveitando a sua presença aqui e como pessoa de muito mérito nesta área, de mérito reconhecido, perguntar-lhe o seguinte: a questão da vacinação, apesar de uma adesão enorme da população portuguesa à vacinação, parece-nos, pode ser uma percepção só, mas queríamos ouvir a sua opinião, que está a atravessar uma fase de alguma desconfiança. Desconfiança porque conhecemos muitas pessoas que já tomaram a terceira dose, a quarta dose, mas também conhecemos muitas outras pessoas que dizem já não tomo mais. E, de facto, sendo uma pessoa que sabe desta matéria, gostávamos de ouvir o seu conselho avisado sobre o que se passa sobre a vacinação, sabendo nós dos números que já vários milhões de portugueses tomaram as vacinas, mas o que é que podemos pensar para o futuro? Portanto, isto em relação a ensinamentos futuros. Perguntar-lhe se depois desta tempestade que viveram todos os peritos, no sentido da incerteza, e tudo o que se sentiram, tendo a responsabilidade de transmitir ao mundo alguma calma. Eu queria também agradecer-lhe pela forma como sempre comunicou com os portugueses, nunca alarmando as pessoas. E eu penso, se de facto houve uma adesão às medidas do povo português em geral, porque de facto o acatamento das medidas foi excepcional, se compararmos com outros países, muito se deveu à forma como a doutora Graça Freitas e a sua equipa transmitiram essa confiança e soubemos agora que viviam uma verdadeira tempestade. Portanto, num clima de incerteza, conseguir manter essa calma e essa firmeza sem nunca levar as pessoas ao alarme, eu acho que só lhe podemos agradecer. Portanto, uma vez mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queremos agradecer-lhe. Esta não será a última vez que a vamos ouvir, mas será sobre outros temas. E é sempre para nós um gosto poder aprender consigo e saber que tem tanta experiência nesta área e que ensinamentos nos pode dar para o futuro, visto que todos sabemos que virá aí outra pandemia um dia destes. Esperemos que daqui a muito tempo, mas é a certeza temos. Portanto, uma vez mais e sem mais palavras, era mesmo um agradecimento muito sincero.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Saúde, a Dra. Graça Freitas e a restante delegação que a acompanha, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria, em primeiro lugar, de a saudar, nesta que provavelmente é a sua última lição parlamentar, a última vez que a chamamos ao Parlamento, mas no final de uma longa carreira dedicada à causa pública, mas dizer-lhe que estamos profundamente gratos também pelo facto de ter respondido ao momento mais dramático da história de Portugal em termos de saúde, daquilo que foi a nossa vivência, porque as pandemias vinham nos livros de história, mas na Faculdade de Medicina ninguém ensinava nada sobre isto, ninguém estava à espera que fôssemos vivê-las. E de todo era impensável, era imprevisível o impacto que queríamos ter no sistema de saúde, quer a curto, quer a longo prazo, e a doutora Graça Freitas foi quem comandou, e muito bem, digamos assim, na globalidade, esta pandemia. Eu considero que hoje também o facto de termos aqui, ainda como Diretor-Geral de Saúde, seja útil para aproveitarmos para esclarecer os portugueses sobre alguns pontos importantes que estão sob a alçada da Direção-Geral da Saúde. Há muito que temos vindo a alertar nesta casa que os grandes desafios para a saúde em Portugal se prendem com a pressão demográfica sobre os sistemas de saúde, identificando isso o envelhecimento da população, a carga de doença que está adstrita ou que estará adstrita a este fenómeno, mas sabemos também que o desenvolvimento tecnológico e científico e, atendendo a que os recursos são escassos, vão causar ainda mais impacto sobre o sistema de saúde. E perante estes desafios que o país enfrenta em termos de saúde pública, que abordagens e que respostas deviam ser prioritárias a adotar pelo Ministério da Saúde? Tendo em conta a pressão sobre o sistema de saúde, que continua inevitavelmente a aumentar, que relação é que considera, Sra. Doutora, que deve ser construída entre o Serviço Nacional de Saúde e os setores sociais e o setor privado em resposta a uma melhoria do estado de saúde da população e a uma melhoria do acesso aos cuidados de saúde? Um segundo tema que eu acho importante trazer hoje prende-se com a interrupção voluntária da gravidez e pergunto-lhe, muito responsavelmente, que apreciação é que faz a DGS sobre as notícias que têm vindo a público, a falta de acesso de muitas mulheres à interrupção voluntária da gravidez nos hospitais do SNS e se considera que esta situação é inaceitável. Pergunto isto porque foi noticiado que um em cada três hospitais do SNS estarão sem consulta de IVG e ao que parece, a DGS terá feito recentemente um inquérito aos hospitais a perguntar qual o estado da situação e, aparentemente, estaria tudo bem. Uma terceira questão que não podia deixar de fazer prende-se com a pandemia, como já referi anteriormente. É assumido hoje, pela maior parte da população, que parece termos passado a parte perigosa da tempestade, como aqui foi dito, e parece-nos também que a adesão à vacinação está a diminuir, o que pode ser particularmente preocupante no caso dos idosos. E a minha questão prende-se com o conselho que a DGS dará neste momento aos portugueses, se a população se deve continuar a vacinar regularmente, se os idosos devem ter ou não prioridade, E por último, considerando então as competências da Direção-Geral da Saúde em monitorizar o estado da saúde pública em Portugal, queríamos falar sobre a taxa de mortalidade, porque de acordo com os dados disponíveis, nos últimos 3 anos os óbitos ultrapassaram os 10 mil por mês, e isto já não acontecia desde a última pandemia, desde o surto da gripe pneumónica. Com efeito, entre 95 e 2019, o número de óbitos do país andou ali entre os 95 mil e 113 mil, e hoje já temos mais de 125 mil mortes em número absoluto. E durante 3 anos consecutivos estamos a ter mais de 120 mil óbitos. Isto preocupa-nos. Nós percebemos também que há o tal efeito de envelhecimento da população. Sabemos que há uma elevada prevalência de doenças crónicas, mas não é de excluir que possa haver aqui outros fatores causadores e que determinem este aumento da mortalidade e que também pode estar a arrastar o facto de estarmos a ter um aumento do número de diagnósticos tardios em virtude de termos passado então por essa pandemia. E por isso, nesse contexto, e vou terminar, Sr. Presidente,
muito obrigado.
Uma vez que já sabemos que a DGS solicitou ao Ministério da Saúde e muito bem, e também ao Instituto Nacional de Saúde, uma monitorização e uma análise da evolução da mortalidade, queremos perceber que dados é que já dispõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputada Joana Cordeiro. Faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Dra. Graça Freitas, os Srs. Diretores, e agradeço a vossa presença aqui na Comissão. A Dra. Graça Freitas terminou o seu mandato enquanto Diretora-Geral da Saúde no passado dia 31 de dezembro, manifestou ao Sr. Ministro da Saúde a sua indisponibilidade para renovar o seu mandato, tendo-se disponibilizado, no entanto, para continuar no cargo, obviamente até encontrar um substituto. Foi um mandato de 5 anos particularmente difícil, em consequência da pandemia, da Covid-19, e por isso eu gostava de lhe agradecer pela sua resiliência, pelo serviço que prestou, mesmo que às vezes não tenhamos concordado com tudo, com todas as posições que foram assumidas ou com todas as medidas, não podemos, obviamente, em nome da Iniciativa Liberal, deixar de lhe agradecer. Agradecemos à Dra. Graça Freitas, agradecemos também a toda a Direção-Geral da Saúde, obviamente todos os seus recursos humanos estiveram muito envolvidos neste combate desigual contra um vírus que à data era completamente desconhecido e, portanto, obviamente todos merecem o nosso agradecimento. No entanto, apesar de todo o trabalho da Direção-Geral de Saúde, a verdade é que muitos erros foram cometidos, a comunicação foi desastrosa e muito do que pior se evitou foi graças ao Almirante Gouveia e Melo, que em boa hora veio coordenar a Task Force da vacinação e tornar esse processo num sucesso. Portanto, importa agora, no fim do seu mandato e antes da sua substituição, fazer um balanço destes 5 anos. Neste sentido, e apenas no que diz respeito ao período da pandemia, queria começar por lhe perguntar o que é que, no seu entender, não correu bem? Quais foram as maiores dificuldades que sentiu e com que se confrontou? E se, em todos os momentos, se sentiu apoiada e defendida pelo Governo e, em particular, pelo Ministério da Saúde? E pergunto-lhe ainda, se em termos de comunicação, que obviamente, como já referi, foi desastrosa, quais foram as lições que a DGS aprendeu para o futuro e para uma eventual futura pandemia que nos possa assolar. Gostaria também de saber se existiram medidas concretas que entendesse que deveriam ter sido tomadas e que não foram, ou se, pelo contrário, existiram decisões relativamente às quais estava contra e não foi ouvida. E pergunto-lhe se em algum momento veio a público comunicar e defender posições com as quais não concordava. Depois, no que diz respeito às crianças e jovens e à sua saúde mental e também por todos os impactos que as medidas que foram tomadas tiveram nas aprendizagens, pergunto-lhe muito diretamente se, com os dados que tem ao dia de hoje, concorda que os encerramentos das escolas foram completamente excessivos e extremamente prejudiciais, ou se, mesmo à data, essa medida não era completamente excessiva. Portanto, pergunto-lhe se arrepende deste tipo de decisões. Depois, em termos ainda de balanço do seu mandato, mas agora mais no geral, gostaria que aproveitasse esta oportunidade para nos dizer que valor acrescentado é que a Dra. Graça Freitas trouxe à DGS, que ambições conseguiu ver concretizadas e que foram implementadas, mas também se sente que deixa aqui alguma coisa por fazer. Depois, sobre o Plano Nacional de Saúde, gostaria que nos desse um ponto de situação relativamente à implementação. E o último ponto desta audição, que tem a ver com o perfil da pessoa para a suceder, eu gostava de lhe colocar três perguntas muito concretas. Se tendo em conta a sua experiência, pergunto-lhe se considera que o cargo de Diretor-Geral da Saúde poderá ou deverá ser desempenhado por qualquer outro médico que não seja da saúde pública, especialista em saúde pública, ou se por outro lado considera que outro tipo de profissional de saúde, que não seja médico, se poderia dar um bom Diretor-Geral da Saúde. E, por fim, se entende que o perfil público anterior de uma pessoa deve contar ou conta para o desempenho das funções enquanto Diretor-Geral da Saúde. Obrigada.
Não percebi.
A última. Se o perfil público que uma pessoa já tem antes se deve contar ou não para a função. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Joana Cordeiro. Para responder, a senhora Diretora-Geral dispõe de 12 minutos, por favor. Estamos a começar a aproximar-nos vertiginosamente do início dos trabalhos.
Eu vou mesmo tentar e vou começar pela questão que a senhora deputada Antónia Almeida Santos me colocou em relação à vacinação. Eu acho que a questão da vacinação é uma questão preocupante em todo o mundo, que nos deve mesmo preocupar. E porquê? Porque tem a ver, nós estudamos bastante bem durante a pandemia, nós e outros países, os preditores da vacinação, porque é que as pessoas aderem ou não aderem, mas há uma coisa que continua a ser, se calhar, dois fatores muito importantes. O primeiro é a percepção que as próprias pessoas têm do risco, ou seja, e nós vimos isso na adesão inicial à vacinação pandémica, quando nós sentíamos que não tínhamos proteção nenhuma e que podíamos, de facto, ir para um internamento, para cuidados intensivos e eventualmente morrer, tivemos uma grande adesão à vacinação. Essa própria adesão à vacinação fez com que estivéssemos mais protegidos e há aqui um efeito perverso. A proteção baixa o risco. E à medida que baixa o risco, como disse a senhora deputada, quem já levou 3 vacinas não quer levar a quarta ou acha que não é necessário. Há aqui, de facto, uma inversão da percepção do risco por parte do cidadão, que é um paradoxo. Portanto, quanto mais seguras as pessoas se sentem, menos necessidade sentem de ser vacinadas. E, por outro lado, há muito movimento das pessoas preferirem não tomar medicamentos, das coisas mais naturais. Portanto, há aqui uma combinação de fatores que, de facto, pode ser complexo. Depois sabemos também que o que mais influencia a decisão de se vacinar, além desta percepção do risco, é a influência dos profissionais de saúde que seguem aquela pessoa, nomeadamente dos médicos. A palavra do médico é muito importante e, portanto, quando os médicos têm a hesitação vacinal, tendem a amplificar essa vacinação para as suas, enfim, para os seus doentes, para os seus pacientes, para os seus utentes, se quiserem. Mas, de facto, há aqui a inversão da percepção do risco, está a ser trabalhada em todo o mundo como um fator que pode levar a quebras na vacinação. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, devem ter ouvido nas notícias, apareceu um caso de poliomielite paralítica em Israel numa criança não vacinada. Não é suposto que alguém tenha paralisia infantil em 2023, portanto, paralisia infantil. Portanto, a criança vai ficar como aquelas imagens que nós nos lembramos da nossa infância. Portanto, deve ter sido importado de um sítio onde ainda há polio autóctone e, portanto, o mundo é uma aldeia global e chegou ali o vírus e uma criança que não estava vacinada contraiu o polio. Isto aconteceu há poucos dias. Portanto, é de facto um desafio. É um desafio sanitário muito importante. E esta questão da percepção dos riscos tem muito a ver com como é que nós vamos encarar o futuro, não só da vacinação, mas de tudo em geral. Depois, em relação ao Sr. Deputado Pedro Mel Lopes, obviamente há aqui uma grande preocupação, eu diria, e já agora para fazer também aqui rapidamente o balanço do que eu acho que foram as minhas grandes preocupações durante estes últimos 5 ou 6 anos, tive várias preocupações. Uma delas, obviamente, é a crise demográfica. De facto, nós estamos com um padrão de duplo envelhecimento da população, com a baixa natalidade, com a incapacidade de substituir gerações, com a litoralização das pessoas. Pronto, temos a esperança de vida a aumentar, mas quebrou agora com a pandemia, houve uma quebra verdadeira e efetiva. Temos muitas assimetrias e estas assimetrias na forma como se vive, como se nasce, como se morre, são preocupantes e essa é outra questão que está muito ligada ao envelhecimento, que é a questão como é que nós lidamos com as assimetrias e com as desigualdades e com as que estão ao contrário em espelho da equidade e da justiça, que são coisas que nos preocupam muito. Esta questão da crise também demográfica nacional tem uma outra componente que está ligada aos movimentos migratórios, portanto, se por um lado, enquanto população autóctone, nós estamos de facto a encolher, a envelhecer, estamos a necessitar cada vez mais de ter outro tipo de população, mas esta população é de facto diferente da que nós estamos habituados e tem desafios novos em termos de saúde. Quer os que estão só de passagem, quer aqueles que vêm e que têm que passar por uma fase de adaptação e depois por uma fase de integração plena. E, portanto, todas estas novas e diferentes populações migratórias têm novas necessidades de saúde, têm novas expectativas em relação à sua própria saúde e têm as suas aspirações e, de facto, este assunto vai continuar a acontecer. Isto é uma espécie de vasos comunicantes. Há países a encolher demograficamente e, por outro lado, a população mundial está a aumentar e, portanto, vai haver tendência a que este movimento continue. E nós não nos podemos abstrair disso, do envelhecimento que nós temos demográfico no nosso país, com tudo o que tem, e depois da necessidade de termos novas populações com novas necessidades de saúde. E isso é, de facto, um problema grande. Por outro lado, há a questão do impacto tecnológico. O impacto tecnológico tem para nós uma oportunidade incrível. Eu gostava imenso de ter 30 anos neste momento e de poder, sério, de conseguir trabalhar com tudo o que a tecnologia nos dá, com o que nos dá aquela que é considerada a quarta revolução. A quarta revolução, aprenderia isto agora, aprendo depressa. A quarta revolução industrial, que é de facto um telemóvel, um aparelho destes que nos permite tudo: telemedicina, telesaúde, acesso à informação, decisões autónomas e informadas, bem, uma série de coisas. Isto de facto é a quarta revolução industrial e há que tirar partido destas coisas. Essa é a parte boa do digital. Nem tudo corre bem, é assim, senhor deputado, para correrem umas coisas bem, outras não correm tão bem, é assim na humanidade. Bem, dito isto, de facto, as tecnologias abrem-nos uma porta imensa, mas também trazem grandes desafios. As expectativas que, por exemplo, as pessoas com doenças complexas e raras têm em terapêuticas personalizadas, extremamente dispendiosas e que não há orçamentos nem públicos, nem privados, nem sociais que possam aguentar. E, portanto, as próximas gerações vão ter desafios muito complexos e muito multivariados pela frente. E, portanto, em relação ao envelhecimento, que é, de facto, um desafio imenso, depois há este balanço com outras populações que entram e com as oportunidades das tecnologias, que têm coisas muito boas e que nos vão facilitar imensa vida e vão permitir uma coisa que para mim também é importante, que é os cidadãos estarem cada vez mais empoderados e terem uma palavra a dizer no domínio da sua saúde. Eu acho que essa é uma das aprendizagens da pandemia, que é o empoderamento dos cidadãos e a capacidade deles próprios decidirem sobre a sua saúde e sobre a sua vida. Se me permite, e se ainda houver tempo, eu virei aqui responder sobre IVG, portanto, se não for hoje, Sr. Deputado, está permitido que será para a próxima vez. A Sra. Eves Maria Dina falará sobre IVG. Depois, as questões da vacinação, concretamente, de quem é que no futuro se vacinará contra a Covid, tirando aquela incógnita que todos temos, que é de aparecer uma nova variante. Nós estamos aparentemente sossegados, mas o vírus continua a mexer-se e, portanto, tirando essa questão, a tendência vai ser para que a vacina Covid seja utilizada numa estratégia sazonal de proteção das pessoas mais vulneráveis, daquelas que, de facto, podem vir a ter consequências graves. Uma campanha sazonal parecida com a da gripe, aliás, como devem saber, a indústria já está a trabalhar, obviamente, numa vacina bivalente que tenha a vacina Covid, o antigênio para a Covid e o antigênio para a gripe. E, portanto, está em movimento a vacinação sazonal contra a Covid e contra a gripe e depois terá adesão, que eu creio que não será inferior à da gripe, que neste momento é de cerca de 75% na população alvo maior de 65 anos. Portanto, taxas de mortalidade aqui com o meu colega. Senhora deputada Joana Cordeiro, Nós temos, de facto, muitas coisas em que concordamos, algumas em que discordamos. Eu vou só fazer, porque o mencionou, eu creio que não teria havido isso, lhe garanto, vacinação em Portugal, primeiro, se não tivesse havido a Europa. Foram os mecanismos europeus que nos permitiram a todos os países, aos 27, em igualdade e a tempo útil e por mecanismos pós-rata de justiça e de equidade, ter acesso a vacinas seguras, eficazes e de qualidade. Antes disso, devemos-lo às indústrias de biotecnologia, à ciência e às farmacêuticas, durante anos e anos, ao contrário do que se diz, não foi um milagre que em poucos meses surgiu uma nova vacina. Há muitos anos que estavam a trabalhar nela, estavam à espera da oportunidade e do financiamento para a produzir. E, portanto, o esforço de vacinação começou com a sua produção, continuou pelos mecanismos de solidariedade europeus, e aqui uma palavra de elogio total ao Infarmed, que representou brilhantemente o nosso país, junto da EMA e junto de todas as instituições da Comissão, e que permitiu que nós estivéssemos sempre na linha da frente destes mecanismos. E depois todas as instituições que o Sr. Deputado há momentos mencionou, desde a ACSS, a SPMS, o Infarmed, o INSA, a DGS, todos nós fizemos um trabalho num elo, numa cadeia de valor que culminou com a vacinação de quase, enfim, até à data foram dadas 28 milhões de doses em todo o país, incluindo as regiões autónomas. E, portanto, houve a logística que foi muito importante. O Sr. Almirante tem imenso valor, mas nunca podemos isolar a vacinação de toda a cadeia que começou muito antes de nós e a nível nacional com o Infarmed nas instituições europeias, depois com a DGS na parte técnica, na parte da ciência e depois, por aí adiante, até terminar com os enfermeiros, com os bombeiros, com as autarquias e com toda a gente que montou centros de vacinação e vacinou milhões e milhões de pessoas em tempo recorde. E, portanto, gostava de fazer justiça aqui a todas as instituições que colaboraram. Depois, em termos de comunicação, a comunicação foi também a comunicação possível em momentos de grande incerteza, voltamos a dizer isto, e volto aqui a mencionar uma coisa: nunca no passado tinha havido uma interação tão grande, nem um movimento, nem uma quantidade tão grande de informação. Para isso contribuíram muito, obviamente, as redes sociais, que são uma realidade com a qual nós estamos a aprender a viver, verdade se diga, e também contribuiu o único tema dominante, o único motivo de conversa, de facto, que passou a ser a Covid, que dominou todo o espectro, de facto, de informação. E quando isso acontece, obviamente que existe muito ruído de muitas partes, e portanto esta questão da comunicação creio que vai dar muitas teses de doutoramento para quando as pessoas tiverem tempo perceber realmente o que é que aconteceu de tanta interação, de tantos inputs e outputs que tiveram que existir.
Muito bem, Sra. Diretora-Geral, íamos fazer o seguinte, vamos passar rapidamente à segunda ronda e depois ainda disporá de mais 4 minutos. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PSD, faça favor. Vamos manter só, no âmbito, no exato âmbito desta audição.
Sr. Presidente, só agradecer as palavras da Doutora Graça Freitas e relevar o trabalho desenvolvido. Não temos mais perguntas, aguardemos depois a resposta da IVG e da taxa de mortalidade. Obrigado.
Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Grupo Parlamentar do Chega, faça
obrigado,
favor,
Sr. Presidente, Deputado. Senhores Deputados, Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Das suas palavras conseguimos retirar que, de facto, era de enorme pertinência o Partido Socialista ter aprovado a nossa comissão de inquérito, tanto à mortalidade, que não teve a oportunidade de endereçar até agora, como à gestão da pandemia. Nós vimos como a Doutora está ansiosa por explicar aquilo que aconteceu. Os senhores subdiretores-gerais também ainda não tiveram a palavra e também gostariam com certeza de ter a palavra. E, portanto, seria numa comissão dedicada a estes assuntos, tanto à mortalidade como à pandemia, que nós poderíamos ter aqui mais tempo para falar e dar à Doutora toda a oportunidade de se explicar, que não teve até agora. A Doutora disse que disse uma frase que para mim foi algo preocupante, que foi: adequou as medidas de acordo com a receptividade da população. Portanto, a própria Soutora acabou por confessar que tinha ultrapassado as suas linhas vermelhas da ética, da lei, da deontologia, das questões éticas, porque, de facto, quando nós coordenamos as medidas com a receptividade da população, é porque não estamos apenas a falar das medidas técnicas. E falando sobre a vacinação, que foi algo que foi também longamente explanado pela Soutora, eu gostava de lhe perguntar, finalmente, porque é que Portugal gastou, tem aqui dois concursos por ajuste direto, 54 milhões de euros e 34 milhões de euros para a compra de vacinas. E no order form, tem, logo no primeiro artigo, ponto 4, diz que o Estado-membro acknowledges, portanto, admite que todos os efeitos secundários da vacina ainda não estão estudados. Portanto, ou seja, que por via dela ter sido rapidamente desenvolvida, devido a emergências de circunstância, portanto, nos order forms, o Estado português deu o assentimento a receber vacinas cujos efeitos secundários não estavam estudados nem eram sabidos. E a Pfizer ficou com uma norma de salvaguarda nos contratos aprovados que a desresponsabiliza de tudo o que pudesse vir a acontecer. E, a meu ver, também, algo bastante grave é que os cidadãos, como eu, quando tentam ver os contratos e aquilo que se passa na adjudicação e nos contratos que são feitos pelos contratos da Europa, a Soutora disse que tínhamos que agradecer à Europa, mas essa Europa é muito pouco transparente. E essa falta de transparência é que traz falta de confiança às pessoas. Doutora, veja, estes contratos, como é que nós podemos ter confiança nestes contratos? Em que, quando chega à parte das vacinas, a AstraZeneca, a COPI-2, a Commission, está assim. Temos tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tudo campos truncados, onde não podemos ver a transparência do que se passa na União Europeia. Portanto, nós podemos, de facto, agradecer à União Europeia, mas calma, com uma certa medida, porque nós queremos ter acesso aos documentos e queremos ter a...
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas tinha só mais algum...
Muito obrigado.
Tinha só mais um ponto a interessar, já que o Partido Socialista prescindiu do tempo e o PSD foi...
Diga, Sr. Deputado.
Eu gostava de saber da sua doutora quais é que foram os ensinamentos que tirou da doutora Marta Temido ter vindo dizer a público, e a doutora também, que a acompanhou, dizer que o SNS estava perfeitamente preparado para a pandemia e que os hospitais estavam preparados para a pandemia. Ora, o que é que aconteceu? Tivemos menos 46% das consultas
presenciais,
40% da queda das urgências hospitalares, falta os profissionais de saúde sem material de proteção, os profissionais de saúde vieram-se queixar para os meios de comunicação social que não tinham material de proteção, os rastreios oncológicos e meios de complementares diagnósticos caíram brutalmente, menos 21% de mulheres com registro de mamografia, menos 12% de mulheres com copocitologia, menos 95% das consultas médicas a serem realizadas...
Muito obrigado.
À distância por telemedicina. Senhora, como é que uma consulta de acompanhamento de oncologia pode ser acompanhada por telemedicina? A senhora disse que a revolução industrial...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Serve para algumas coisas. Olha, o Stay Away Covid foi o maior flop de todos os tempos. Custou 600 mil euros ao Ministério da Saúde e foi completamente um flop. E a telemedicina serve para questões médias, mas não serve para acompanhamento e não se pode subjugar as consultas presenciais à consultas de medicina.
Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito mais havia a dizer.
Muito obrigado.
E, de facto, é uma pena.
Muito obrigado,
Sr. Deputado. É uma pena que o Partido Socialista não nos deixe fazer as comissões que queremos fazer à gestão da pandemia e à mortalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não sei de que é que têm medo. Não sei de que é que têm medo que se saiba neste Parlamento o que é que os portugueses lá em casa ouçam. Mas devia ser dado o tempo devido à
Soutora
e à Direção-Geral de Saúde para esclarecer.
Não consigo cortar o microfone. Não tenho. Cortes de microfone.
É o rolo compressor.
Eu gostava de cortar, mas não tem.
E a maioria de diálogo
muito obrigado,
não existe neste Parlamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Frazão, muito obrigado. Sr. Deputada Joana Cordeiro, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à doutora Graça Freitas as respostas que deu. Eu, de facto, fiz aqui um conjunto de observações para as quais...
Sr. Deputado, vamos ouvir, por favor. Faça favor, Sr. Deputado.
Agradecer novamente à doutora Graça Freitas. De facto, eu fiz aqui um conjunto de observações para as quais gostava de ter tido resposta, mas vou-me focar aqui em duas. Sobre as vacinas, queria só deixar uma nota. De facto, o trabalho que foi feito a nível europeu e de esforço coletivo que foi feito foi de facto grande e só mostra como afinal os processos de aprovação de vacinas e de medicamentos podem ser céleres quando de facto existe uma vontade e um empenho e uma organização. E eu fiz aqui um comentário sobre o trabalho do Almirante Gouveia e Melo e parece-me um bocadinho deselegante que na sua intervenção sobre a vacinação não o tenha feito nenhum tipo de elogio. Mas queria, então peço imensa desculpa se fez, eu não me apercebi. De qualquer das maneiras, outro ponto que eu gostava mesmo de ouvir, eu gostava que alguém de facto reconhecesse para memória futura que de facto o encerramento das escolas foi uma medida excessiva, que teve um impacto tremendo nas famílias e nas crianças, da qual dificilmente nós vamos recuperar, porque de facto a recuperação das aprendizagens é uma palavra bonita, mas nós sabemos que isso não vai acontecer, porque de facto houve aprendizagens que se perderam, principalmente nos casos das quando temos desigualdades sociais e económicas nas crianças, e eu gostava de facto que alguém reconhecesse que provavelmente nós nos excedemos nas medidas que defendemos.
Obrigado, obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por responder. Dispõe de 4 minutos, Sra. Diretora-Geral. Faça favor, Sra. Diretora-Geral.
Pedro Frazão, faz favor, se não se importa. Então, queria mencionar que não disse que tinha, em exclusivo, tido em atenção a opinião dos cidadãos, mas é óbvio que tenho atenção à opinião dos cidadãos. Eu sou médica de formação e nunca me hei de esquecer. Eu enverdei por uma carreira de saúde pública, não trato individualmente uma pessoa, trato de uma população que está num território, mas preocupa muito o que é que essa população pensa. Como qualquer médico se preocupa com o que é que o seu doente que tem à frente pensa da terapêutica que lhe vai instituir, do plano de cuidados que lhe vai dar, das medidas de prevenção. Portanto, sim, ouço e respeito os cidadãos. E com isso não piso nenhuma linha vermelha, nem da minha ética, nem da minha deontologia, nem da legalidade. Que eu saiba ouvir os cidadãos é, de facto, um dever nosso. E os cidadãos têm uma palavra a dizer sobre aquilo que devem fazer. E fizeram-no exemplarmente durante a pandemia. Porque foi graças aos cidadãos e às medidas que os cidadãos adotaram no seu dia-a-dia, com vacinação e sem a vacinação, que nós chegamos a estar aqui hoje na situação em que estamos nós e a maior parte dos países. E, portanto, é verdade que eu estou muito grata aos cidadãos dos quais eu faço parte, porque nós somos muitas coisas, mas sobretudo somos também cidadãos, porque fazemos parte dos 10 milhões que nos rodeiam. E, portanto, sim, a opinião dos cidadãos é importante. Relativamente à questão da vacinação, o Sr. Deputado sabe, aliás, tem os contratos, que as questões de negociação de vacinas e as formas como foram feitas a nível de um mecanismo europeu e foram semelhantes para todos os países e, portanto, eu mencionei isso até como um mecanismo que nos permitiu justamente adquirir vacinas. E vou dizer-lhe porque é que esse mecanismo foi importante, porque eu tenho uma boa memória e lembro-me da pandemia que teve pouco impacto de 2009, da gripe A, e de quão difícil foi a países pequenos conseguirem comprar vacinas em tempo útil, porque, de facto, os países maiores, obviamente, tiveram maior capacidade negocial. E, portanto, estes mecanismos europeus servem muito bem países como o nosso, porque conseguimos ter acesso às vacinas. Relativamente à senhora deputada, eu não deixei de fazer um agradecimento e um elogio ao senhor Almirante. Foi um elo importantíssimo nesta cadeia, não há nada a acrescentar em relação a isto. Relativamente ao encerramento das escolas, é muito interessante ver os contextos em que as escolas foram encerradas e também não foram encerradas em qualquer altura nem de qualquer forma. Desde o início daquelas primeiras que foram encerradas na região norte, creio que logo no dia 12 de fevereiro, foi muito cedo, foi muito precocemente, houve um motivo para as encerrar, que era o contexto epidemiológico que ocorria naqueles concelhos, e houve outras alturas em que os encerramentos corresponderam ao aparecimento de novas variantes cujo impacto no RT era desconhecido. E, portanto, desconhecia-se ainda qual seria a dinâmica do impacto das crianças nas suas famílias. Portanto, quando se infectassem dentro das escolas, nós sabíamos que não tinham doença grave habitualmente, mas nós estamos perante uma doença que se transmite perante uma pandemia e além das questões dos indivíduos, e nós reconhecemos todas as questões relacionadas com o impacto que pode ter havido com o encerramento das escolas, mas temos que fazer também o raciocínio inverso, que foi o que nós fizemos na altura, que é pesar os benefícios e os riscos, e se não tivéssemos encerrado, qual é que teria sido a dinâmica da infecção nesse momento? E é interessante, e mais uma vez, agora a Academia pode estudar essas questões e fazer cenários com encerramento e cenários sem encerramento. Aliás, há países que em diferentes épocas, em diferentes alturas e com diferentes situações epidemiológicas, encerraram e abriram, abriram e encerraram. E nós, se perguntarmos aqui a nós todos qual foi o país de todos que fez melhor ou pior em relação à pandemia, não sabemos dar a resposta, porque de facto tivemos na mesma tempestade em barcos diferentes, em alturas diferentes, e portanto os países conseguiram ir tomando medidas à medida que pensavam que essas medidas eram adequadas, com a evidência que tinham disponível à altura. Volto a dizer, com a evidência que tínhamos disponível à altura, com a evidência que tínhamos disponível à posteriori, pois será mais fácil tomar decisões, mas foram tomadas com a evidência disponível à altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Assim terminamos esta audição. Agradeço-lhe muito a sua presença, assim como dos seus diretores, mas não posso, é meu nome pessoal, eu, como Presidente da Comissão, de agradecer o espírito de missão e de serviço público que tem dedicado à sua Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por me ter dado também a oportunidade aqui de dizer. Obrigado.